Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário transforma a venda de bebida alcoólica a menores em crime.
Comissão da Reforma Política aprova cronograma de trabalho.
Ministros virão à Câmara discutir MP sobre direitos trabalhistas.
Deputados criticam o uso de força para liberar rodovias pelo país.
Boa noite, eu sou Paulo Otarã.
Boa noite, eu sou Tércia Guimarães. Essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
A Polícia Rodoviária Federal usou a força para liberar um trecho interditado por caminhoneiros em Xanxerê, Santa Catarina. João Rodrigues, do PSD, lamentou que o desbloqueio de rodovias ocorra com a utilização de tropas de choque, o que, segundo ele, não melhora a situação de quem se manifesta pacificamente.
João Rodrigues criticou ainda o aumento no preço dos combustíveis, um dos motivos que levaram os caminhoneiros a se mobilizarem. Para ele, é um absurdo que a Petrobras reduza o preço da gasolina no Paraguai e aumente o valor do combustível no Brasil.
Ao fazer um apelo para que o governo federal reveja a decisão de usar a força contra caminhoneiros que bloqueiam as estradas, Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, ressaltou que a mobilização tem sido pacífica e que as reivindicações feitas pela categoria são justas.
O deputado reiterou que entre os pedidos da classe estão um preço mínimo do frete, mais segurança nas estradas e um preço menor do óleo diesel. Ronaldo Nogueira ressaltou ainda que o direito à manifestação está assegurado pela Constituição Federal.
Ministros da Previdência e do Trabalho devem vir à Câmara para debater as medidas provisórias que alteram direitos trabalhistas e previdenciários.
O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT cearense, afirmou que o Palácio do Planalto apoia a vinda dos ministros ao Congresso.
Já o presidente Eduardo Cunha afirmou que as comissões especiais que vão analisar as MPs estão atrasadas e só devem ser instaladas na próxima semana.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Tiago Miranda.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse nesta terça-feira que a instalação das comissões mistas para analisar as medidas provisórias com mudanças em direitos trabalhistas e previdenciários está muito atrasada. Segundo Cunha, é preciso dar uma sinalização para os mercados econômicos sobre essas medidas, que fazem parte do pacote de ajuste fiscal do governo.
São medidas que precisam ser, de uma certa forma, dar uma sinalização para os mercados, já que agências de risco estão todas aí no próximo mês para poder manter ou não o grau de investimento do Brasil. Eu acho que a sinalização é votar. Mesmo que tenha que ter algum ajuste, o ideal seria que se votasse errado.
De acordo com Cunha, o início dos trabalhos das comissões deve ficar apenas para a próxima semana. Há uma divergência de qual critério será usado para definir quem deve ficar com a presidência e a relatoria das comissões mistas das medidas provisórias, se pelos blocos partidários, como foi na escolha das comissões permanentes da Câmara, ou pelos partidos de forma isolada. Mais cedo, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT cearense, afirmou que os 5 ministros das pastas relacionadas às medidas provisórias virão conversar com as bancadas para esclarecer dúvidas e tentar aprovar os textos como o governo os enviou. Segundo Guimarães, a estratégia é para acabar com a firula da oposição em aprovar convocações de ministros.
Governo, temos todo o interesse de povoarmos essa casa com a presença dos ministros, em comissões e no plenário. Não tem mais crise sobre isso.
A agenda das visitas será feita pelo governo a partir dos pedidos das bancadas. Além do ministro de Relações Institucionais, Pepe Vargas, virão os ministros do Trabalho, Manuel Dias, da Previdência, Carlos Gabas, do Planejamento, Nelson Barbosa e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Miranda.
Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, lamentou a situação das contas públicas e o aumento da inflação. Na avaliação do parlamentar, o governo federal adiou decisões impopulares que se refletem no poder aquisitivo dos brasileiros, apenas para ganhar a eleição.
Ele entende que os parlamentares devem rejeitar as medidas provisórias enviadas pelo Executivo, que prejudicam trabalhadores e beneficiários da Previdência. Na opinião de Cláudio Cajado, o trabalhador e o aposentado não podem pagar pela má administração do país.
Segurança Pública.
A Frente Parlamentar da Segurança Pública foi relançada hoje na Câmara dos Deputados. Segundo Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, um dos objetivos do colegiado é rejeitar o projeto de lei que acaba com os chamados autos de resistência.
O auto de resistência é uma medida administrativa usada pelos policiais para justificar mortes durante prisões ou perseguições de suspeitos. Eduardo Bolsonaro entende que o policial não pode se deslocar para uma ocorrência sem poder se defender sabendo que pode ser preso por homicídio ou até mesmo ser morto em combate.
Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, apresentou à mesa diretora da Câmara 2 projetos de lei que prevêem mais rigor na punição de crimes praticados contra policiais e agentes prisionais. Um deles transforma o homicídio de policiais em crime hediondo.
O outro projeto apresentado por Onyx Lorenzoni propõe o agravamento da pena para os homicídios ou atentados aos policiais, agentes de segurança pública, agentes prisionais e seus parentes, até o terceiro grau.
Cabo Sabino, do PR do Ceará, repudiou reportagem divulgada na noite de ontem por uma emissora de televisão sobre crimes de morte envolvendo policiais. A matéria, segundo o parlamentar, passou uma imagem negativa da categoria.
Os policiais, nas palavras de Cabo Sabino, não podem ser tratados pela mídia como algozes. O parlamentar lembrou que as estatísticas revelam que a cada 32 horas um policial é assassinado e atacar a categoria é como atacar a base da sociedade.
O aumento da criminalidade no Piauí preocupa Rejane Dias, do PT. A parlamentar acompanhou representantes da Segurança Pública do Estado em audiência no Ministério da Justiça para reivindicar ações emergenciais no sentido de coibir o avanço da violência.
Para resgatar ao menos a sensação de segurança no Piauí, Rejane Dias espera uma atuação mais enérgica da Justiça e o apoio do governo federal. A deputada informou ainda que as drogas estão na origem da maior parte dos atos de violência no Estado.
Segundo Zé Geraldo, do PT paraense, o aumento populacional na região do Xingu, em especial na cidade de Altamira, por causa da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, provocou o aumento da violência. Mas o governo estadual permanece omisso, sem adotar medidas que garantam a segurança dos moradores.
Zé Geraldo lembrou que uma das condições para a construção da hidrelétrica foi o convênio firmado entre a empresa Norte Energia e o governo paraense, no valor de 100 milhões de reais, para serem investidos na área da segurança pública.
Justiça.
Um ato em defesa da Petrobras foi realizado nesta terça-feira no Rio de Janeiro, com a presença de sindicalistas, movimentos sociais, estudantes, artistas, advogados, jornalistas e intelectuais. Chico D'Angelo, do PT, participou do evento organizado pela CUT e pela Federação Única dos Petroleiros.
Chico D'Angelo enfatizou que desde a fundação da Petrobras, em 1953, a empresa desempenha função estratégica para o Brasil. O deputado lembrou que, com 86 mil trabalhadores, a estatal é exemplo de competência profissional e reconhecida internacionalmente.
Para Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, o momento de crise vivido pelo Brasil é mais grave do que aquele que antecedeu a Revolução de 1964, quando o Exército destituiu o presidente. Segundo ele, o momento é semelhante, com a convocação do povo para ir às ruas no dia 15 de março.
O parlamentar também criticou a presença de milhares de cubanos no Brasil, o que, segundo Jair Bolsonaro, pode desorganizar e desestabilizar o país. Ele ainda citou o bloqueio das estradas pelos caminhoneiros, que, para o deputado, não recebem a atenção devida do governo federal.
Comissões.
A Comissão Especial da Reforma Política aprovou o plano de trabalho.
Tanto o presidente como o relator do colegiado já manifestaram a intenção de fazer com que as audiências aconteçam e os debates avancem na Câmara.
Acompanhe mais detalhes sobre como a comissão pretende organizar os trabalhos na reportagem de Delene Macedo.
A Comissão Especial da Reforma Política aprovou nesta terça-feira a proposta de plano de trabalho apresentada pelo relator deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Segundo o plano, dois temas fundamentais da reforma, financiamento de campanhas e sistema eleitoral, serão debatidos com entidades da sociedade civil, representantes de instituições e especialistas. Os demais temas, considerados por ele de menor complexidade, serão discutidos entre os parlamentares. O prazo para a apresentação do relatório final é de 40 sessões, o que deve ocorrer no final de maio, mas Marcelo Castro pretende concluir os trabalhos com antecedência.
Acredito que um dos motivos que as outras reformas eleitorais não deram certo é porque foram proteladas demais. Ou nós mudamos esse sistema eleitoral, ou nós continuaremos com os vícios que nós temos hoje, com o distanciamento que existe hoje da classe política, da sociedade.
A comissão aprovou ainda uma série de requerimentos para a realização de audiências com entidades como a CNBB, a OAB e a CUT, além de ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Como muitos nomes foram aprovados, o presidente da Comissão Especial, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, disse que vai organizar um cronograma de forma que a maior parte da sociedade possa participar. Ele diz acreditar que desta vez a reforma política sai do papel, depois de outras tentativas frustradas.
Porque eu acho que o Brasil vive uma crise política, uma crise econômica, e a sociedade hoje, mais do que nunca, cobra mudanças no modelo eleitoral, que é se ver efetivamente representada na democracia representativa. E cada vez se sente menos representada. Eu acredito muito que esse plenário tem essa, vindo já de uma eleição no ano passado, veio, chegou já com esse espírito, com a certeza que o modelo atual, ele está falido.
Ainda nesta terça, o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, foi eleito terceiro vice-presidente da Comissão Especial da Reforma Política. Ele conseguiu 31 votos dos 32 possíveis. A votação foi secreta e teve um voto em branco. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Desenvolvimento Regional.
O Maranhão é considerado o estado mais pobre do Brasil. Na avaliação de Elisiane Gama, do PPS, os baixos índices de desenvolvimento humano e o pouco poder de investimento são reflexo da má administração estadual nas últimas décadas.
Ao informar que 20% dos maranhenses são analfabetos, Elisiane Gama acredita que o primeiro passo para impulsionar o desenvolvimento é investir na educação. Ela destacou o alto montante de recursos públicos desviados em atos de corrupção e pediu mais rigor na fiscalização das contas do Estado.
O Piauí alcançou a marca de 150 mil ligações feitas pelo programa Luz para Todos, beneficiando cerca de 700 mil pessoas. A Cis Carvalho do PT informou que, mesmo tendo atingido a meta prevista para o Estado, mais 17 mil ligações serão feitas dentro do programa.
O parlamentar destacou os benefícios proporcionados pela energia elétrica, como a fixação do homem no campo. A Cis Carvalho agradeceu ao governo federal por melhorar a vida de milhares de pessoas. Segundo ele, a meta agora é a universalização do Luz para Todos.
Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, encaminhou um requerimento dirigido ao governo federal solicitando que o dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato seja aplicado na construção da refinaria Prêmio 1 no município de Bacabeira.
De acordo com Hildo Rocha, 2 bilhões de reais já teriam sido investidos na refinaria Prêmio, mas o parlamentar revelou que até o momento nenhuma parede foi erguida. O deputado lembrou que a refinaria de Passadina custou 2 bilhões e está operando enquanto que a do Maranhão nem saiu do chão.
Economia.
A agência de classificação de risco Moody's rebaixou todas as notas de crédito da Petrobras. Com isso, a empresa perdeu o grau de investimento, que são aplicações consideradas seguras para os investidores. Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, criticou o rebaixamento.
Na avaliação do deputado, trata-se de um movimento internacional para quebrar a liquidez da empresa, considerada uma das maiores do mundo. Davidson Magalhães declarou que pretende estimular a criação da frente parlamentar em defesa da Petrobras na Câmara.
Ao observar que a corrupção, a saúde e a segurança pública têm sido os três temas recorrentes neste início de legislatura, Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, ressaltou que o atual governo não está sendo capaz de construir uma agenda positiva que aponte soluções para o momento vivido pelo país.
Na visão de Heráclito Fortes, não se pode negar que existe um complô internacional para desestabilizar a Petrobras, quando, na realidade, o que existe é a má gestão da estatal. Ele citou o rebaixamento da nota da empresa por agências de risco como prova de uma péssima administração.
Ao criticar o alto volume de empréstimos feitos pelo BNDES para países da América Latina e da África, Paulo Abiaco, do PSDB de Minas Gerais, questionou os juros baixos de 6% ao ano cobrados aos empréstimos de mais de 30 bilhões de reais.
Ele lamentou a opção do governo de investir em obras fora do país, enquanto o Brasil sofre com a falta de portos e rodovias. Paulo Abiaco cobrou explicações sobre as empresas que operam as obras e como está sendo feita a fiscalização dos recursos aplicados no exterior.
Relações Exteriores.
Em 2015, o Tratado de Amizade entre Brasil e Japão completa 120 anos. Walter Yoshi, do PSD de São Paulo, registrou a data, ressaltando que os dois países estão fortalecendo seus laços na área econômica.
Atualmente, o Brasil é um dos países que mais recebem investimentos japoneses. Walter Yoshi acrescentou ainda que as exportações Brasil-Japão movimentam mais de 16 bilhões de dólares, enquanto o Japão é o sexto país no ranking de investidores do Brasil.
Saúde.
Pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha aponta que 93% da população considera péssimos os serviços do Sistema Único de Saúde. Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, observou que o SUS deveria atender toda a população, mas atende de forma ineficiente apenas 75% dos brasileiros.
Na opinião de Damião Feliciano, mais investimentos, planejamento e racionalização da infraestrutura da saúde deveriam ser prioridades do governo federal, como forma de melhorar o setor. Além disso, ele acrescentou que é preciso prestigiar mais o médico brasileiro, criar a carreira de Estado e valorizar o plano de cargos e salários.
Votação.
Na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram o texto que tipifica como crime a venda de bebida alcoólica a menores.
O plenário também aprovou regras mais rígidas para convênios entre órgãos públicos e organizações não governamentais.
A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão e traz mais detalhes sobre as votações.
O plenário aprovou nesta terça-feira projeto que torna crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Atualmente, a prática é considerada contravenção penal. De acordo com o texto, quem vender ou mesmo fornecer gratuitamente bebidas alcoólicas a menores pode receber pena de 2 a 4 anos de detenção e multa de R$3.000 a R$10.000. O estabelecimento comercial responsável pela venda poderá ser fechado até o pagamento da multa. Segundo a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, coibir a venda pode reduzir também a violência entre jovens.
Nós estamos trabalhando para enfrentar a gênese da violência que atinge a juventude brasileira, da violência que se desdobra na violência sobre a sexualidade, da violência que se desdobra no âmbito da inserção na drogadição, no abuso de drogas ilícitas, justamente por estarmos com uma matéria que enfrenta o uso de álcool pelos adolescentes no Brasil.
O deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, disse que era a favor da proibição, mas criticou pontos da proposta.
Esse projeto, embora eu seja favorável, tem algumas coisas que o nosso relator ou legislador precisava ficar atento. Como, por exemplo, a pena que está prevista aqui para quem fornecer bebida para o menor, ela é maior do que alguém que fornece armas para um menor. Alguém que fornece arma de fogo para um menor, a pena é de 6 meses a 2 anos. E quem fornece bebida, de 2 a 4 anos.
O projeto que torna crime a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade segue agora para a sanção presidencial. Os deputados aprovaram também projeto que estipula regras para o repasse de recursos do governo a organizações não governamentais. Segundo o texto, para se candidatar a receber recursos públicos, as ONGs terão de comprovar capacidade gerencial e técnica e não poderão ter a participação de agentes públicos na sua gestão. A proposta também impede qualquer repasse de dinheiro público para organizações com dirigentes condenados pela justiça em última instância. Esse projeto segue para análise do Senado. E em sessão conjunta de deputados e senadores, não houve acordo para a votação de projeto que muda as regras para análise de vetos presidenciais, com o objetivo de deixar mais rápido o processo de votação e apuração. Com isso, foi adiada a análise de 4 vetos presidenciais que trancam a pauta do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Nesta quarta-feira, o plenário aprovou por aclamação uma moção de apoio à intervenção militar na Líbia, sob o amparo da ONU, para conter as ações do Estado Islâmico naquele país.
Os deputados também aprovaram moção de repúdio à Venezuela por desrespeito à democracia por causa da prisão do prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, opositor do governo de Nicolás Maduro. PT, PCdoB e PSOL se manifestaram contra a moção.
A Câmara ainda aprovou o projeto que transforma em lei a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e cria a Comissão Nacional de Combate à Desertificação.
Aprovada na forma do substitutivo da Comissão de Meio Ambiente, a matéria será reenviada ao Senado para nova análise devido às mudanças feitas na Câmara.
No momento, o plenário debate o projeto do deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, que permite a fusão entre partidos somente entre as legendas com, no mínimo, 5 anos de registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.